Daiane, é a sua segunda como secretária, a terceira, já que você assumiu e fez a do último quadrimestre do ano de 2016. Você se sentiu mais à vontade? É um conhecimento de causa que deixou mais seguro, inclusive?
Sim, a gente acaba ficando mais à vontade porque acaba sendo o nosso dia a dia, né? A gente acaba convivendo com esses números, com esses atendimentos, com esses pacientes, né? Então a gente acaba tendo mais, vamos dizer, domínio da situação.
Que você respondia com segurança.
É, Serginho, é o nosso dia a dia, né? Nada mais do que a gente apresentou aqui, são números, são dados do dia a dia da Secretaria Municipal de Saúde de Bandeirantes.
Bom, eu vou tentar resumir mais ou menos o que você falou em 40 minutos e também o que os vereadores em outros 40 minutos. Por exemplo, são mais de 57 mil procedimentos mensais. Se a nossa população é em torno de 32 mil, como explicar esses números?
É, Serginho, né, no levantamento que nós fizemos deu em média assim, de 57 mil atendimentos por mês, né? A explicação desses números é que nós temos um bom atendimento, nós estamos tentando atender a demanda, a nossa demanda, e acaba com isso acarretando um número elevado. Também temos, né, atendimento que acabam migrando pacientes de outras cidades aqui para Bandeirantes. Mas como a gente correu atrás e fomos ver, saúde é um direito de todos e dever do Estado. Não podemos negar esse atendimento. Com isso, nós estamos atendendo a população, a nossa demanda que nos procura.
Não quero questionar o Ministério Público. Essa resposta você teve no Ministério Público de Bandeirantes. É um direito de todos e um dever do Estado. Mas, no caso, nós estamos falando de município. São verbas que é destinado ao município de Bandeirantes que outras pessoas estão utilizando. Mas aí não podemos questionar e muito menos discutir com o Ministério Público.
É, isso nós não podemos entrar nessa...
Essa briga.
Nisso, nessa briga, que essa briga é bem grande, né? Mas, assim, nós estamos tentando, né, atender-os na nossa demanda da melhor forma possível.
É mais pelo lado humano das coisas, independentemente de onde mora.
Isso, nós não estamos vendo a cidade, não estamos vendo de onde vem, né? Nós estamos vendo a necessidade do paciente e sempre quando possível dentro das nossas limitações, né? Tendo em vista que o prefeito Lino tem dado prioridade à saúde, tem investido mais até que preconiza, né? De preconizado 15%, nós estamos investindo 24%. Então, assim, o seu Lino tem se valorizado, se preocupado muito com a saúde de Bandeirantes.
Uma outra questão, inclusive um dos vereadores, ainda dentro desses índices, né, que a lei preconiza 15, está sendo aplicado cerca de 24, quase 25. No primeiro quadrimestre foi apresentado gastos, um pouco mais de 3 milhões. No segundo, um pouco mais de 7 milhões. Aí a pergunta que foi feita por um vereador, se realmente esse volume gasto a mais, se surtiu efeito em termos de atendimento.
Surtiu sim, Serginho. Surtiu tanto efeito que nós estamos vendo os números aí que comprova, né? São 57 mil atendimentos por mês na saúde, sendo que no primeiro quadrimestre nós estávamos em torno de 48 a 50 mil. Então, assim, surtiu muito efeito, tendo em vista que nós tivemos aí há pouco tempo, né? É um probleminha com o repasse do governo federal e estadual na parte de medicação. E o prefeito Lino Martins, vendo se sensibilizado, vendo a importância, ele cobriu um pouco essa parte, essa porcentagem. Que se ele não tivesse cobrido essa porcentagem, se ele não tivesse assumido a responsabilidade, o pessoal, os munícipes de Bandeirantes tinham sentido muito mais a falta de medicação na nossa farmácia.
Aí, várias perguntas numa só. O posto de saúde IBC2, que já foi tema, inclusive, aqui da Câmara, concurso público, médicos pediátricos e médicos que se atrasa. Quatro perguntas numa.
IBC2. Uma conversa com o prefeito Lino, nós vamos estar dando uma melhorada ali no prédio, né? Uma reformada, tendo em vista que existem prioridades, não que a saúde não seja uma prioridade nessa questão, é prioridade sim, mas já estão assim para ser feita uma reforma, uma adequação no posto do IBC2. Concurso público, o seu Lino também, né, está vendo, dando prioridade para essa questão. Logo, logo vai estar saindo o concurso para podermos completar o quadro de colaboradores.
Aí médicos pediátricos e também houve algum questionamento a respeito de médicos que chegam atrasado.
Questão de médico, Serginho, é bem complicado a gente estar falando, mas enfim, médico pediatra desde o começo da nossa gestão né, acho que em janeiro ou fevereiro, nós estávamos contando com 4 pediatras. E agora, no restante dos meses, né, dentro desses 9 meses, nós contamos com 3 pediatras. Dentro do concurso vai haver, né, concurso para médicos pediatras, entre outros cargos, e assim a gente vai estar suprindo a nossa demanda. Em questão de atraso de médicos, os médicos, eles, principalmente aqueles credenciados, eles têm outras localidades de serviço. Porque um médico credenciado, ele recebe por consulta. Então, assim, ele não cumpre uma carga horária, né? Então, assim, a gente acaba sendo... A gente tem que conciliar os horários deles com horários de outros serviços que eles já estão trabalhando. Tendo em vista que tem urgências, emergências, e eles acabam tendo que se deslocar para essas localidades.
Sem dizer que aí não é justificando, mas, se abrir um parênteses, mesmo em consultas particulares, eu já vi consulta marcada para 3 dias depois. É lógico que não estou querendo justificar, mas isso acontece até na iniciativa privada, imagino, em órgãos públicos.
Acontece sim, Serginho. Na realidade, eu já ouvi casos também de uma consulta ser marcada para 2 horas da tarde e ser atendida às 5.
Farmácia e manipulação, a nossa já foi modelo. Existe possibilidade de voltar ou está fora de questão?
Por enquanto, Serginho, estamos dando prioridade à nossa farmácia municipal. Estamos readequando, estamos instalando a CAF agora, que é a central de abastecimento das farmácias, para a gente ter o controle dessas medicações. Então, assim, não adianta a gente concentrar na farmácia de manipulação sem estruturar a farmácia municipal que nós temos. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir isso logo, logo.
Nem tudo é flores, mas também não é só espinho. José Fernandes, parece que citou... Ninguém comenta do avião que está no ar, e sim aquele que cai. É o caso da saúde. Se falta, de repente, um medicamento, todo mundo sai criticando. E ninguém fala do número de consultas, dos médicos de atendimento, do número de exames, que, inclusive, sobram alguns momentos.
Isso, Serginho. Nós tivemos até uma experiência, dia 7 de setembro foi feriado. E no dia 8, em uma conversa com o seu Lino, nós estamos dando uma prioridade para os pós-plantões dos feriados. Né? Então, no dia 8 de setembro, até foi falado aqui mesmo na rádio, que nós estaríamos disponibilizando as consultas de clínico geral e de pediatra. Pois bem, estava disponível 50 consultas de clínico geral, e 12 de pediatras. Compareceram 10, né, para consultas de clínico geral e 4 para pediatras. Então, sobraram mais de 40 consultas no pós-feriado. E existia um acúmulo muito grande de pessoas no pronto-socorro, segundo informações que me chegaram. E até mesmo nos postos de saúde durante a semana. No final do dia, nós vamos fazer o levantamento, a gente vê que sobra consulta nos postos. Tanto no posto central, quanto nos postos dos bairros. Lógico, existe aquele dia que, às vezes, um médico ficou doente, porque o médico também é humano, fica doente, às vezes não pode ir, a gente tenta remarcar para outro dia, né, conforme aconteceu até essa semana, mas a gente está tentando atender todos de uma forma assim, carinhosa e com humanidade. E eu peço também assim, que se alguém tiver alguma reclamação, se tiver até alguma sugestão, chegue até nós, vem conversar com a gente, minha sala está de portas abertas para quem quiser vir, para quem quiser conversar, para quem quiser nos apontar também, olha, acho que está com falha nisso, olha, ali não está muito legal. A gente está aberto para receber essas sugestões, reclamações, para a gente poder estar melhorando o nosso atendimento.
Crítica construtiva.
Isso, uma crítica construtiva. Trabalhando em parceria com os munícipes de Bandeirantes.
Daiane, algo mais?
Eu gostaria de agradecer aos vereadores, né? Em nome da Tati Sabaína, agradeço todos os vereadores. Gostaria de agradecer a toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que são os anjos da saúde, que atendem os pacientes de uma maneira humanizada. E eu só tenho que agradecer a eles, são meus braços, minhas pernas, e sem eles nada disso teria acontecido. Gostaria também de agradecer a minha família, ao meu marido que tem me dado o respaldo, tem me dado, é o meu alicerce, né, que tem me dado toda a força que eu preciso. Agradecer ao prefeito Lino Martins pela confiança. E agradecer a todos os ouvintes da rádio e a Deus. Muito obrigada.
Eu vou conversar com a presidente da Câmara Municipal de Bandeirantes, a Tatiane Sabaína, que inclusive já foi secretária e tem conhecimento. É lógico que as coisas mudam, principalmente na área da saúde, investimentos, maneiras, metodologia de trabalho e tudo mais. Uma avaliação de tudo que foi explanado e também diante das perguntas e respostas da secretária de saúde na última quinta-feira. Tatiane, bom dia.
Bom dia, Serginho, todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Eu fiquei muito feliz, né, com a explanação da secretária de Saúde, Daiane Tomé. Foi bastante esclarecedora, porque às vezes a população chega até nós, né, as reclamações, a gente sempre entra em contato com ela, ela sempre pronta a atender todo mundo. E a gente vê que hoje tem até sobrado consultas, né? Então, a preocupação do prefeito é sempre correr atrás para melhorar aquilo que tem que ser melhorado. Só que ele ainda tem o up, né? Se você for procurar nas cidades vizinhas, não tem médicos especialistas como tem em Bandeirantes, tanto que as pessoas vêm querer passar em consulta aqui na nossa cidade. A gente sabe que é um trabalho árduo, a saúde é imprevisível, né? Hoje aparece uma cirurgia de urgência, vai para o Ministério Público também, já vem a determinação, tem que fazer. E até mesmo na parte social, quando você vê a limitação da família, você tem que dar um jeito de ajudar. E isso não tem como ser previsto dentro do orçamento, né? Então, tem que correr atrás, dentro do que a gente viu hoje. Eu só tenho que dizer que nós temos uma ótima saúde. E a população que tenha consciência, porque foi falado aqui a quantidade de falta, né, no atendimento médico, na nutricionista, na fisioterapia. E a população, ela tem que ter a consciência que a falta dela prejudica o outro cidadão, porque não vai deixar de ser pago o médico, o profissional. Vai ser perdida essa consulta, né? Então, normalmente a gente fala que onde não dói no bolso, a gente não tem muita responsabilidade, mas pelo contrário, tudo isso sai do nosso bolso.
Nada é gratuito.
Nada é gratuito. Então, a gente discute tanto sobre a relação dos impostos, tudo, faz valer a tua oportunidade de ser atendido, né?